Visite lenguia.com para acessar a transcrição, as traduções, as explicações e os flashcards.
Vamos começar com o episódio de hoje.
Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de Português Intermediário. Que bom ter vocês conosco novamente.
É isso mesmo, Larissa. Hoje, vamos mergulhar num tema que, para mim, sempre foi cheio de mistério e aventura: a pirataria no Caribe. Quem nunca sonhou em ser um pirata na infância, não é? Com o papagaio no ombro e o tesouro escondido.
Pois é, Daniel. Mas a verdade é que a realidade por trás desses corsários e bucaneiros é muito mais complexa e fascinante do que os filmes nos mostram. A imagem romântica que temos é bem diferente do que acontecia de verdade. Preparem-se para descobrir a verdade nua e crua.
Vocês vão ver que nem tudo era ouro e papagaio no ombro. Na verdade, a vida era muito difícil. E mais, muitos piratas tinham códigos de conduta mais justos do que imaginamos para a época. As razões para se tornarem piratas eram bem diferentes do que pensamos. Fiquem ligados.
Exatamente. Para começar, é importante entender que a pirataria não era só roubo no meio do mar. Ela era parte de uma complexa rede de fatores políticos, econômicos e sociais daquela época, a chamada Era das Grandes Navegações.
Isso mesmo. Nos séculos 17 e 18, as potências europeias como a Espanha, a Inglaterra e a França estavam sempre brigando pelo controle das rotas comerciais e pelas riquezas do Novo Mundo, ou seja, das Américas. A Espanha, por exemplo, concentrava muita riqueza e seus navios voltavam da América cheios de ouro e prata.
Esses navios cheios de tesouros eram alvos perfeitos. E é aqui que entra uma distinção importante. Nem todo pirata era igual. Tínhamos os piratas de verdade, que roubavam por conta própria, mas também existiam os corsários e os bucaneiros.
A diferença principal é que os corsários, por exemplo, tinham uma carta de corso. Era um documento que o governo ou a coroa de um país dava a eles. Com essa carta, eles podiam atacar navios de países inimigos. Francis Drake, um famoso navegador inglês, era um corsário a serviço da Rainha Elizabeth I da Inglaterra e atacava navios espanhóis.
Então, a linha entre ser um herói ou um criminoso era bem fina. Dependia de que lado da briga você estava. Para a Espanha, Drake era um pirata. Para a Inglaterra, ele era um herói nacional que trazia riquezas para o país.
Além disso, muitas pessoas se tornavam piratas não por vontade própria, mas por falta de opção. A vida era dura, havia muita pobreza e as condições de trabalho na marinha eram horríveis. Entrar para a pirataria às vezes parecia uma forma de liberdade e justiça em um mundo sem muitas escolhas.
Sim, a vida a bordo de um navio pirata não era nada glamourosa, ao contrário do que os filmes mostram. As condições de higiene eram péssimas. Doenças como o escorbuto, causado pela falta de vitamina C, eram comuns e matavam muitos. A disciplina era brutal e motins eram frequentes.
Era um contraste enorme com a imagem de liberdade total. Os perigos eram constantes. Tempestades, combates violentos com outras embarcações e o risco de ser capturado e executado. A vida de um pirata geralmente era curta e cheia de dificuldades.
Mas, surpreendentemente, muitos navios piratas tinham algo chamado Código Pirata ou Artigos de Acordo. Eram regras que governavam a vida na embarcação e, em muitos aspectos, eram mais justas do que os sistemas de trabalho na marinha mercante ou mesmo na marinha real.
Exatamente. Nesses códigos, a divisão dos lucros dos saques era definida de forma mais igualitária. Havia compensação por ferimentos sofridos em combate. E algo muito interessante é que os capitães e outros oficiais eram eleitos pela tripulação e podiam ser depostos se não fizessem um bom trabalho.
Havia também sanções claras para quem quebrasse as regras. Se alguém roubasse de um companheiro, por exemplo, ou desobedecesse a ordens importantes, a punição podia ser severa, como ser abandonado numa ilha deserta. Mas a ideia era que todos tivessem uma voz e compartilhassem dos riscos e recompensas.
É por isso que muitos homens, sem muitas opções, viam a pirataria como uma forma de escapar da opressão, da pobreza e da injustiça social da época. No navio pirata, eles tinham uma chance de ser ouvidos e de ter uma parte maior dos ganhos.
Infelizmente para os piratas, essa era dourada da pirataria não durou para sempre. Ela chegou ao fim porque as potências europeias, depois de se estabilizarem e definirem melhor seus territórios, voltaram sua atenção para suprimir a pirataria.
Sim, os governos aumentaram o número de navios de guerra em suas marinhas e começaram a caçar os piratas de forma mais agressiva. Eles construíram fortes costeiros para proteger suas rotas comerciais e portos, dificultando a vida dos piratas.
Os piratas capturados enfrentavam julgamentos rápidos e cruéis. A maioria era enforcada em público e seus corpos muitas vezes ficavam expostos como um aviso para outros que pensassem em seguir o mesmo caminho.
Com as rotas comerciais mais seguras e a diminuição dos refúgios piratas, onde eles podiam se esconder e reabastecer, a oportunidade para a pirataria em grande escala começou a desaparecer.
Assim, a era dourada da pirataria chegou ao fim. Muitos piratas foram mortos ou capturados, e os que sobreviveram tiveram que mudar para outras formas de crime ou simplesmente se marginalizar para sobreviver. A pirataria organizada não era mais viável.
Então, como vimos, a história da pirataria no Caribe é muito mais do que tesouros enterrados e bandeiras negras. É uma história de sobrevivência, política e até mesmo de busca por uma forma de justiça em um mundo desigual.
Exato! É fascinante como a realidade pode ser tão diferente e, ao mesmo tempo, tão interessante quanto a ficção. Esperamos que tenham gostado de desvendar esses mistérios conosco e que tenham aprendido um pouco mais sobre essa parte da história.
Sim, a pirataria é um tema que continua nos fascinando, mas agora vocês conhecem os fatos por trás dos mitos. Foi um prazer ter vocês aqui.
Não percam o nosso próximo episódio do podcast de Português Intermediário. Fiquem ligados para mais histórias e curiosidades. Até a próxima!
Até mais, pessoal!
Tenha acesso à transcrição, flashcards multimídia e muito mais em lengia.com.